Quem está connosco também agora em direto é a economista Susana Peralta. Muito boa tarde, é a minha professora na Nova School of Business and Economics. Susana Peralta, pergunto-lhe a mesma coisa que perguntava há pouco a António Bagão Félix. Estava à espera de um debate tão intenso ainda nesta fase na generalidade e também queria saber a sua opinião sobre aquilo que foi sendo dito durante o dia e durante os últimos dias. Ou seja, apesar da proposta ser aprovada, quer à esquerda, quer à direita, todos, menos o Partido Socialista, vão dizendo que esta proposta é uma proposta insuficiente para dar resposta aos problemas do país.
Então, a mim o que me parece é que é evidente que numa situação em que nós estamos a viver a maior crise de que há registro, ou seja, desde que nós sabemos medir o PIB, desde que sabemos medir as crises, e numa situação em que temos um governo minoritário, apoiado por um grupo parlamentar que é o maior do Parlamento, mas que ainda assim é minoritário, estranho seria não haver debate. Quer dizer, é evidente que isto é o contexto, é o contexto do debate político, não é? Um contexto de uma crise exacerbada, no meio de uma incerteza que nós não fazemos ideia como é que vamos sair disto. Estamos neste momento a entrar na famosa segunda vaga, que ninguém sabia se ia acontecer ou não, e parece que estamos no meio dela, e que provavelmente até faz com que as previsões macroeconómicas que estão neste orçamento vão acabar por revelar-se a breve trecho irrealistas. Portanto, isto é obviamente o espaço do debate político, e eu penso que nós não devemos, enfim, isto a mim não me oferece, não me oferece qualquer espécie de perplexidade, isto era aquilo que eu estava à espera. Agora, como é que isto podia ter sido evitado? Isto podia ter sido evitado, isto faz parte do jogo político, com negociações naturalmente mais sólidas, não sabemos se existiram ou não, enfim, tudo leva a crer que não terão existido, entre o partido do governo e os eventuais parceiros que pudessem aprovar este orçamento depois no Parlamento. Portanto, isso a mim não me parece, enfim, não me oferece grande preocupação. Agora, é evidente que isto coloca o governo numa situação de maior fragilidade, porque no fundo o governo tem um Parlamento, tem um orçamento aprovado, sem votos a favor de ninguém, sem ser o próprio Partido Socialista.
E com esses avisos, nomeadamente do PAN, do Partido Ecologista, os Verdes e também do PCP, de que nada está garantido e não vão facilitar também a tarefa ao governo no momento de apresentar propostas em certa especialidade.
Da especialidade. Não, vem a especialidade e virá com elevada probabilidade, em alguns no tempo, um orçamento suplementar, porque, como eu estou a dizer, não é? Entretanto, estão a acontecer coisas na economia europeia, designadamente, e certamente vão acontecer na nossa com esta segunda vaga, que não estavam em cima da mesa quando o governo desenhou este orçamento. Isto não é uma crítica ao cenário macroeconómico, porque de facto nós estamos numa situação de incerteza fundamental e, portanto, ninguém podia prever que esta segunda vaga iria nos chegar com esta força que está a chegar, estou a falar neste momento até da própria economia europeia. Portanto, isso a mim não me oferece problemas. Eu parece-me que, enfim, não gosto muito de estar aqui a comentar as posições políticas dos partidos, mas quero dizer, eu parece-me, eu próprio escrevi isso logo quando saí, no dia em que o orçamento foi entregue, proposta de orçamento foi entregue pelo Governo ao Presidente da Assembleia da República, que isto é um Estado Social muito retalhado. Portanto, é evidente que num momento de crise em que nós estamos, e aliás isso vê-se quando nós comparamos os números do que é que foi a intervenção do Governo português ao longo deste ano e aquilo que o Governo português planeia para o futuro, para 2021, relativamente aos congêneres europeus, nós temos sido cautelosos. O governo português tem sido cauteloso na forma como está a chegar às empresas e às famílias, e isso é natural que isso, enfim, levante questões à oposição, porque de facto a situação é de crise. A situação, nós temos neste momento uma situação grave do ponto de vista social, temos vários problemas no sistema económico, como por exemplo a questão das moratórias, que rapidamente poderá começar a dar problemas quando as empresas entrarem verdadeiramente em incumprimento. E portanto isso vai gerar de facto uma crise, nós estamos à beira de uma crise social, e portanto eu compreendo que a oposição não se reveja neste documento, e também, enfim, depois há aqui várias questões, há a questão não só do Estado Social, como depois há a questão do investimento público, que nós sabemos que tem sido o parente pobre da execução orçamental dos últimos anos.
E o Ministro da Economia já disse, e passo a citar, vamos ser francos, não vai ser o setor privado a puxar pela retoma.
Mas também eu não sei se vai ser o setor público, porque Vem aí depois o famoso plano de recuperação e resiliência, e daí naturalmente que vai chegar dinheiro, enfim, vai chegar investimento público. Era bom nós também já termos alguns desses números em cima da mesa. Mas o aumento do investimento público que está previsto neste momento no Orçamento de Estado é para nos levar a cerca de 3% do PIB, o que continua a ser algo, enfim, vamos dizer, curto, no momento em que nós estamos a enfrentar uma contração do PIB que vai aproximar-se provavelmente dos 10%, e no momento em que o governo se consegue endividar a taxas de juro baixíssimas. E portanto é um pouco, eu percebo que isto levanta perplexidades às várias, porque não é verdadeiramente um orçamento, vamos dizer, amigo do investimento privado e portanto que pudesse agradar à direita, e não é também verdadeiramente um orçamento de esquerda baseado numa resposta social cabal e generosa e numa verdadeira promoção do investimento público. É cauteloso, é um orçamento cauteloso, à imagem da equipa das finanças, que tem o seu mérito, que é uma equipa que tem o seu mérito, mas enfim, é perfeitamente natural que chegado ao Parlamento não agrade nem gregos nem troianos, portanto isso a mim não me... Não, é algo que não me surpreende.
Susana Peralta, só mesmo para terminar, queria perguntar-lhe também outra coisa. António Costa, à saída do debate de hoje e feita essa aprovação do orçamento, já disse que o governo vai agora trabalhar para acolher propostas razoáveis e possíveis. Que tipo de mensagem está também a passar António Costa neste momento para os partidos? É essa mensagem de que os partidos vão ter de escolher muito bem as bandeiras que querem erguer daqui para a frente?
Quer dizer, eu acho que há uma coisa que é fundamental, que é que um partido, quando apresenta uma proposta que pressupõe a maior despesa, deve ser claro relativamente à fonte de receita aonde vai buscar essa despesa, enfim, os montantes para essa despesa, os fundos para essa despesa adicional, ou a que outra parte da despesa é que vai cortar. Isso é algo que nós devemos fazer parte do saudável debate democrático, e até para nos permitir a nós, cidadãos, cidadãs, eleitores e eleitoras, que somos em última análise os donos desta obra, podermos ver quem é que são os partidos que estão a fazer as propostas razoáveis. Portanto, esse apelo do Primeiro-Ministro a essa razoabilidade a mim não me choca, eu acho que isso devia fazer parte do debate orçamental saudável, informado e transparente. Outra coisa é vir acusar de irresponsabilidade os partidos com assento parlamentar que tomaram determinadas posições, sejam os de esquerda ou de direita, porque enfim, quer dizer, os partidos têm a sua agenda política e o Parlamento é o coração do debate político. Ou o governo tinha, ou havia um acordo de incidência parlamentar, como havia na anterior legislatura, que de facto, enfim, condicionava os partidos e também condicionava o governo na negociação com os partidos, ou então isto que aqui está é a democracia parlamentar a funcionar, não deve haver qualquer espécie. Que eu menos gostei no debate de hoje foi o julgamento, uma espécie de julgamento moralista relativamente ao comportamento dos partidos que decidiram não aprovar o orçamento. Isso a mim parece-me que é deslocado. Até se não parece um saudável debate democrático. Esse apelo do Primeiro-Ministro parece-me que faz parte do saudável debate parlamentar. É algo que nós devemos exigir em nome da transparência. Nós, não deve ser o Primeiro-Ministro a exigir, devemos ser nós, eleitores, cidadãos, contribuintes e cidadãs e eleitoras, falando de mim especialmente, a exigir esse papel dos partidos com assento parlamentar. Se querem aumentar a despesa, que despesa é que vão cortar, ou que fonte de receita adicional é que vão buscar, ou de facto queremos aumentar mais o déficit, é outra forma. Eu não estou a dizer, a mim parece-me excessivamente cauteloso a ideia de começar já a diminuir o déficit em 2021, enfim, vamos ver se vamos conseguir fazer isso, na dimensão que a equipa das finanças tem em cima da mesa. Mas quer dizer que isso seja verdadeiramente transparente, isso eu acho que é realmente fundamental. Aí vou concordar com esse apelo do Primeiro-Ministro.